10 horas e 34 minutos, 10h34, muito bom dia para você que nos ouve em todo o estado do Paraná, uma boa quinta-feira, 7 de novembro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Homem é morto a tiros em frente à igreja em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este crime. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. O homem estava participando de um culto na noite desta quarta-feira em uma igreja no bairro Clarito, região norte aqui de Cascavel. De acordo com testemunhas, a vítima era membro da igreja, dessa igreja evangélica, e estava na porta recepcionando os fiéis. Segundo informações da Polícia Militar, o atirador chegou no local chamando a vítima pelo nome. Quando ele saiu para atender, foi atingido por 4 tiros. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Essa vítima foi identificada como Leonardo da Silva Martins, de 31 anos, e segundo a Polícia Civil, ele já tinha passagens pelo setor policial pelo crime de homicídio. A Polícia Militar foi acionada e fez isolamento da área. A Delegacia de Homicídios também foi mobilizada. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e a caminhonete da vítima, que estava no local, foi recolhida para as investigações. O atirador ainda não foi localizado e denúncias anônimas podem ser repassadas para a polícia. Dados da Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel confirmam que só neste ano 57 pessoas foram assassinadas no município. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica, sobre mais esse crime violento aqui no nosso estado. Teve um crime também que chocou a todos no Paraná em 2022. Uma mãe que matou os 2 filhos, de 3 e 9 anos, escondeu os corpos em um apartamento em Guarapuava. Esta mãe foi condenada a mais de 60 anos de prisão. Quem tem as informações é o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão acompanhando o CBN Paraná. Exatamente 64 anos e 9 meses de prisão para esta mãe que matou os filhos de 3 e 9 anos dentro de um apartamento em Guarapuava. Os corpos das crianças foram encontrados cerca de 15 dias depois da morte delas em cima da cama do imóvel onde a família morava no fim de agosto de 2022. A Polícia Civil chegou até o local após um advogado de Santa Catarina acionar as autoridades. Segundo o Ministério Público do Paraná, a mulher deu um calmante e asfixiou as 2 crianças. No caso da menina, ela cortou os pulsos e depois asfixiou. Na condenação, os jurados consideraram os crimes de ocultação de cadáver e duplo homicídio multiplamente qualificado por motivo fútil, asfixia, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e por se tratar de crime contra pessoas com menos de 14 anos. O fato de ter atentado contra a vida dos próprios filhos também foi a causa de aumento da pena. A reportagem procurou a defesa da mãe, que optou por não se manifestar. Câmeras de segurança do hall do prédio onde os corpos foram encontrados registraram, segundo a polícia, as últimas vezes que as crianças foram vistas. As gravações foram do dia 11 de agosto e contribuíram para as investigações. Segundo o inquérito da polícia, houve o apontamento de que, após se mudar para Guarapuava, a mãe isolou as crianças de membros da família. Na época, a polícia descobriu que a mulher antecipou a festa de aniversário das crianças e fez um estudo das câmeras do prédio na intenção de se livrar dos corpos dos filhos. A polícia chegou à conclusão de que a filha foi mantida viva junto ao cadáver do irmão por 4 dias e passou por intenso sofrimento mental e psicológico durante o período e que a mulher tinha a intenção de se livrar das crianças para viver uma nova vida. Caso chocante que tem um desfecho pela justiça, Luciano.
É um caso que choca até hoje quando a gente lembra, né, dessa situação. E agora essa mãe, essa mulher, condenada a 64 anos de prisão por esse crime hediondo. 10 horas e 39 minutos, vamos retomar aqui. Porque em Maringá, empresários são alvos de operação da Polícia Civil. A Brenda Caramás, que tem mais informações, ela que fala, claro, da CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Essa operação ainda está em andamento, uma operação do GAECO em parceria com a Delegacia de Estelionato de Maringá. Diversos mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira contra empresários do ramo alimentício aqui na cidade. Esses empresários são donos de restaurantes, lanchonetes, boutiques de carne, porém, esse golpe que está sendo investigado pela Delegacia de Estelionato é de outro ramo, de outra área onde eles também atuariam, seriam golpes pela internet. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os investigados montavam lojas online, lojas na internet, e vendiam e não entregavam os produtos. Seriam produtos eletrônicos, produtos diversos que eram vendidos, mas não eram entregues. Esses mandados foram cumpridos, então, para investigar essa questão da fraude e também se aprofundar no que já havia sido levantado pela polícia. A maior parte dessas lojas virtuais estariam, inclusive, em nomes de laranjas. Até agora, 6 carros foram apreendidos, valor de quase R$1 milhão. O nome dos envolvidos, os nomes das empresas, não foram divulgados pela polícia. Como eu disse, essa operação ainda está em andamento e qualquer novidade a gente volta a informar aqui na CBN Maringá e também atualiza no CBN Paraná. Lucian.
Combinado. Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Polícia Rodoviária Federal apreende quase 3 toneladas de maconha no norte do estado. Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, bom dia.
Oi, Lucinha, bom dia a todos. Foram em 2 apreensões essas 3 toneladas, né? Totalizaram 3 toneladas. A primeira, na tarde de ontem, em Arapongas, foram 1.531 quilos da droga encontrados no teto falso de uma combinação de veículos, um caminhão-trator e um semi-reboque. Eles foram abordados pelos policiais porque estavam parados com problemas mecânicos. Mas foi aí que a droga foi encontrada por conta do forte cheiro. O motorista de 55 anos e natural de Santa Catarina informou que pegou o veículo carregado com a droga em Toledo, no oeste, e levaria até o Rio de Janeiro em troca de R$20 mil. Ele foi encaminhado na delegacia de Arapongas. Já durante a noite, em Cornélio Procópio, mais 1.230 quilos de maconha apreendidos. A droga estava em 2 carros, um Onix e uma Nissan Frontier, que trafegavam pela PR-160. Ambos os veículos desobedeceram, as ordens dos policiais e fugiram. O Onix saiu da pista para uma área de mata depois de 7 quilômetros de perseguição e o condutor não foi encontrado. Dentro do veículo, 425 quilos de maconha. Já a Frontier foi perseguida por cerca de 20 quilômetros e abordada no perímetro urbano da cidade de Cornélio. O motorista era um homem de 29 anos, e morador de Autônia, aqui no Paraná. Ele transportava 805 quilos de maconha. Os 2 veículos tinham placas falsas e a Frontier tinha sido furtada no estado de São Paulo em abril desse ano. As drogas e o motorista, localizado, né, um dos 2 que foram localizados, foram encaminhados para a delegacia de Cornélio Procópio. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael Sanches. A gente segue aqui com o nosso CBN Paraná. Deixa eu falar com o Bruno de Oliveira, porque um projeto para recompensar o cidadão que denunciar crimes avançou na Assembleia Legislativa do Paraná. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Foram 30 votos a 5 e essa situação despertou debate no plenário ontem da Assembleia Legislativa do Paraná. O paranaense poderá ser recompensado, exatamente isso, como você falou, financeiramente se fornecer informações à polícia que contribuam para a prevenção, repressão ou solução de crimes no estado. A medida está prevista no Programa Estadual de Pagamento de Recompensas e avançou na sessão plenária desta quarta-feira na Alep. De acordo com esse projeto de lei de autoria do Poder Executivo, uma informação será considerada útil quando for considerada determinante para solucionar, impedir, interromper ou até mesmo elucidar um crime. Também se enquadram denúncias que ajudem a localizar criminosos em flagrante ou a encontrar vítimas que estão desaparecidas, sequestradas, escravizadas, traficadas ou em cárcere privado. Como disse, a iniciativa teve votação favorável, 30 votos a favor e 5 contrários, e este projeto seguiria, então, para uma segunda votação na próxima segunda-feira. No entanto, em acordo entre a oposição e a liderança do governo, essa proposta não voltará à pauta até ajustes necessários serem realizados pelos parlamentares por meio de emendas. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, disse que a proposta está correta na legalidade e constitucionalidade, mas ponderou que, no mérito, é necessário analisar alguns dispositivos com o objetivo de dar mais objetividade a um programa de recompensa, um programa dessa envergadura. A proposição prevê que as informações passíveis de pagamento pelo Estado devem ser recebidas exclusivamente pelo 181. O canal garantirá o sigilo da identidade de quem fornece a informação e também assegurará que os dados serão encaminhados corretamente às investigações policiais. A proposta determina que o pagamento só deverá ser efetuado após comprovação da utilidade da informação prestada. A avaliação desses critérios e da utilidade de cada informação vai ficar a critério da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. As regras que determinam quais casos vão ou não se enquadrar no programa em si e os valores a serem pagos por cada informação serão definidas pelo Poder Executivo caso a lei seja aprovada em segunda votação, que ainda não tem data para acontecer. Os valores poderão ser divididos entre várias pessoas dessa recompensa, contemplando mais de uma informação que seja considerada útil para as investigações. A gente segue acompanhando essa situação, Luciano, de momento que temos, então, projeto aprovado em primeira votação e ele será debatido, serão colocadas emendas e aí sim deve retornar ao plenário da Alep, o que ainda não tem data para acontecer, reforçando. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Então, sem data para a retomada desta discussão. Assim encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.